No coração do Cuito, aqui no Bié, onde o sol poente doura as fachadas dos edifícios de decisão política, há um jardim que os mais velhos chamam de Espelho d'Água. Os jovens, com sorriso mal contido, batizaram-no de Jardim da Pouca Vergonha. No centro, duas mulheres eternizadas em bronze desafiam o tempo, uma branca sentada nua, como Vênus, chamada Ana Maria, e outra negra, curvada seminua, com lenço à cabeça, a Maria Ana, rivais, mulheres de Silva Porto, que neste gesto estavam por ciúmes, a despirem-se das vestes publicamente para comprometer o marido. Como disse o sexagenário Afonso José Saf, que traz mais explicações sobre o assunto.
A história do jardim popularmente conhecido como Jardim da Pouca Vergonha, situado no centro da cidade do Cuito, Bié, em frente da Igreja Católica e do Edifício dos Correios, vem desde os finais dos anos 60 a princípios dos anos 70 do século XX, quando foi inaugurada a Praça Marcelo Caetano. Ou seja, este jardim integra, na verdade, a Praça Marcelo Caetano, que, na sua inauguração, foram colocadas três estátuas de bronze, sendo a primeira a de Silva Porto, em frente do edifício sede do governo provincial, e duas no Jardim da Pouca Vergonha, a representarem duas senhoras, sendo uma branca, loira, e a outra negra. Estas estátuas das senhoras, na verdade, simbolizam as duas mulheres que Silva Porto teve, a branca em Portugal e a negra no Bié. Uma branca em Portugal chamava-se Ana Maria, entendeu Silva Porto atribuir o nome de Maria Ana, a mulher biena, muito linda, aliás.
Localizada na antiga Praça Central Marcelo Caetano, que tem uma forma retangular dupla, o Jardim Espelho d'Água, na cidade do Cuito, corta a cidade a norte e a sul e faz convergir os edifícios do governo, gabinete provincial da Assembleia Nacional e, também de apoio, uma imagem que embeleza a cidade invicta. O nome Espelho d'Água tem um forte casamento com a explicação avançada pelo cidadão Afonso Jorge Saf, ao convidar que as pessoas contemplem a beleza das suas estátuas quando apreciadas sobre as pontes, onde exibem duas imagens sobre as águas, a sombra e o reflexo.
No dia da inauguração da Praça Marcelo Caetano, a maior atração foi o jardim e as suas estátuas, e foi atribuído oficialmente ao jardim o nome de Espelho d'Água. Aliás, se repararmos que ela tem a praça, e sobretudo no jardim, duas pontes. E quando as pessoas atravessam aqueles pontecos e param, normalmente, ao contemplarem a beleza do jardim, a imagem fica refletida na água, como se de um espelho se tratasse. Então, daí o nome de Espelho d'Água. O nome Pouca Vergonha, que se tornou famoso até hoje em dia, foi dado pelos munícipes. Bom, as pessoas quando passavam ali olhavam naquilo, epa, e diziam isso em dialeto, né? Se não tem vergonha, pá, isso aqui dá vergonha. Pronto, e o nome ficou. Aquelas estátuas fazem parte da história da cidade do Cuito e também da sua beleza.
São as duas Marias, guardiãs de segredos, musas de mitos e espelhos da cidade do Cuito, que ainda tentam decifrar o seu próprio reflexo. Será um aviso ou uma promessa? O Jardim Espelho d'Água é nada mais do que um lugar onde a história oficial e as lendas populares se misturam, dando-nos conta de que a vergonha não é da nudez, mas sim das verdades que procuramos saber sobre as duas Marias. Enquanto os mitos tecem as suas teias, o Jardim Espelho d'Água segue sendo um palco onde crianças correm entre as pontes das piscinas que protegem as estátuas. Visitantes e habitantes deleitam-se as suas belezas e outros ainda fumam cigarros sobre o olhar do bronze.
Nunes Kangwaki. A história correta não tenho. Foram fixadas ali há muito tempo e quem fixou é mesmo o português, naquele tempo passado. Então, naquele tempo o português, quando coloca essas estátuas, já estava com o espírito de menosprezar o próprio negro. porque se não fosse ele, não teria fixado a estátua em figura feminina e logo nua. Pelo que eu não tenho estado muito nessa de confundir nomes, o nome lógico mesmo é Largo Espelho de Água. Não pouca vergonha.
Senhor Evaristo Paulo José, em 2007, tivemos com uma idosa portuguesa. Em 2008, vinha aqui para fazer algumas visitas. Ela nos contou a história dizendo que ela conhece o senhor que fabricou essas estátuas. E o significado, ou então a valoração, era só mesmo para embelezar o jardim, não tinha outra história. Daqui para lá, então, nós começamos a atribuir nomes, né? Porque como estão nua, então, um símbolo de vergonha. Para mim seria Largo Espelho d'Água.
Sérgio Brás, e as pessoas não sentiam vergonha de se prostituir ou de namorar ao ar livre. Por isso foi dado o nome de Pouca Vergonha. E ainda sou da opinião que permaneça mesmo Pouca Vergonha por considerar que esteja na frente de uma instituição religiosa.
Carlito Maceca, essa mesma estátua que está ali era a mulher de um senhor chamado Soba. Assim que ele chegou em casa, encontra a sua esposa com um outro homem na casa dele, na cama onde eles dormiam como casal. Então, desde aí, o senhor Soba tira essa mesma senhora e lhe mostra à população o que é que essa mesma senhora fez traindo. Então, é desde aí que se colocou o nome Pouca Vergonha. Pois, para mim seria Espelho d'Água. Pouca Vergonha, essa coisa dos antepassados, estando à frente de uma instituição religiosa e colocar aquelas estátuas seminuas, o que é que vem na mente das pessoas quando olharem para aquilo?
Os turistas, que não perdem nenhuma oportunidade, fotografam intrigados e, às vezes, muitos solitários se sentam no banco mais próximo para refletir a vida com as suas Marias. Outra discussão prende-se entre o culto e a arte, já que as duas estátuas expõem aparentemente a sua nudez diante de uma instituição religiosa, dois valores que em si distanciam-se e, no tempo, questiona-se quem encontrou quem. O septuagenário Franklin Manteiga viveu o tempo em que as coisas eram diferentes e ressalta a beleza das duas estátuas.
A postal da cidade era um espelho d'água. E até lembram que havia uns postaizinhos da cidade, estavam lá as estátuas postadas, e escrito Silva Porto, sempre primavera. A frente da igreja era virada aqui para o Gavicon. E as estátuas foram atrás da igreja, na altura. Era atrás da igreja. Agora é que mudaram a frente para o lado dos correios, para a frente das estátuas. Mas antigamente ficava nas traseiras da igreja.
Relativamente a isso, qual é a tua opinião hoje sobre a presença das estátuas aqui?
Não, acho que é bom para a cidade, é bonito, é uma coisa. É a referência da cidade. O ex-livro da cidade, acho que as estátuas, é aquele largo ali, é uma coisa bonita.
Reza a história que as estátuas foram ali colocadas em homenagem a António Ferreira da Silva Porto, na década de 50, sertanejo português que viveu 50 anos nesta região do país, entre 1841 e 1890. Arlindo Vieira é apontado como arquiteto do projeto, mas as esculturas ainda estão por descobrir a autoria, se é de Arlindo Rocha, Canhão Bernardes ou de Euclides Vaz. Está lançado o convite, venha contemplar a beleza do Jardim Espelho d'Água, aqui na cidade invicta do Quito.